Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Mais um samba enredo em destaque aqui. Esse aí é de 1989. É, samba enredo abre as asas sobre nós, da Imperatriz Leopoldinense. Esse é daqueles sambas enredos que a gente sempre lembra. E por falar em samba enredo, em filosofia, eu não sei se ele tem o pé no samba, se ele é de fantasia. Bom, de fantasia eu acho que todo mundo é. Escritor, palestrante, publicitário, educador corporativo para lideranças. É um prazer ter aqui Eduardo Zugaibe.
Bom dia, Irineu. Bom dia, pessoal. Uma grande alegria estar aqui com vocês, acompanhando aqui nos bastidores desde o início a nossa transmissão. E olha, eu curto um samba assim, curto um chorinho, curto um samba, curto aquele samba raiz, curto sambas mais recentes também, porque eu acredito que não existe gênero musical, o que existe é música, existe apenas dois gêneros, entendeu? A música bem feita e a música mal feita. Eu vou pela música bem feita, não importa qual seja a batida, né? Eu tenho, graças a Deus, tenho um olhar bastante eclético que me permite descobrir muitas coisas boas nesse universo da música.
Pois
então,
é,
bom dia para quem é de samba.
É isso aí. Como você sabe, eu tenho uma atividade uma vida inteira praticamente no rádio, tocando o que eu gosto e o que eu não gosto, porque o rádio é um veículo democrático também. Você faz audiência tocando aquilo que as pessoas pedem, né? Mas eu também aprendi isso. Existem dois tipos de músicas. É isso aí, a música boa e a música ruim. Em todos os gêneros tem música ruim. Não adianta o cara falar que tá ouvindo um jazzinho lá, ou só ouço jazz. Tem jazz ruim pra caramba, né? Porque depende do talento. Tem música clássica mal feita, tem música clássica, o cara é um pretensioso, ele não constrói bem. E na música popular, na música pop, na música americana, no, enfim, todos os gêneros. Então, se você é eclético, você ganha, porque as músicas elas representam, né? Sentimentos, representam culturas. Muito legal. Eduardo Zugaibe, você tem muitas publicações, eu curto muito as suas publicações, eu curto muito a filosofia bruta, você vai faca na caveira às vezes, né? É muito legal essa mensagem que chega direto, né? A gente chama assim, no meio dos olhos, né? Você manda direto, não é nem papo reto, a pessoa falou a coisa, você vem com uma coisa, com uma palavra que vem com uma sabedoria, é uma pancada. Como é que você coleciona tantas frases de efeito e efeito filosófico e bruto, hein?
É, isso tem um pezinho na minha carreira como publicitário, né? É, a capacidade de síntese talvez venha desses anos que eu passei em agência, e onde você era obrigado a não pensar pequeno, mas se manifestar num espaço curto de tempo ou de palavras, e buscar o máximo ali de sinergia, né, de impacto. Então, e com o tempo a vida foi ganhando outros contornos, outros caminhos. Eu comecei a lecionar em universidade, onde nasceu especificamente o palestrante. E ali a gente, ali eu percebi, Irineu, que há uma carência do pessoal, do geral, das pessoas como um todo, em encontrar conhecimento de uma forma muito expressa, né? De uma forma instantânea, né? Quando você vai para o mundo acadêmico, você encontra muitas voltas, né? Não com todo respeito ao mundo acadêmico, mas você encontra muitas voltas, grandes voltas, muitas vezes em torno de nada. Então, você dá grandes discussões em torno de nada, né? Então,
é aquilo que a gente costuma chamar de masturbação intelectual.
Exato, né? É um onanismo, né? Um onanismo intelectual, uma coisa assim que acaba ficando, né? É um tanto quanto, né? E assim, o que a gente nota, né? O nosso povo, no geral, ele gosta de ser provocado, ele gosta de ser desafiado, ele gosta de ser estimulado. E se esse estímulo vem de um jeito mais instantâneo, eu acredito que a gente ganha um bocado de tempo, né? Quando você está falando, caindo já na nossa seara, que é o desenvolvimento humano, né? Então, para que ficar dando voltas? Mas a gente sempre dá uma burilada, dá uma trabalhada, né? Então, você pode ver as frases ali, os pensamentos da filosofia bruta, eles nascem, são muito assim, assertivas e sempre trazem um aprofundamento, né? Então, É aquela coisa, é aquele tapa na cara que fala, meu, acorda, é. Porque tem coisa acontecendo que você não está vendo. Tem coisa acontecendo que você não está vendo. Então olha por aqui, tá? Eu estou vendo isso, o que, que você acha, né? Não estou dizendo de forma alguma, não sou louco, né? Não sou louco de me posicionar como um filósofo, estou longe dessa competência, mas é uma provocação no sentido de que, olha, tem muita coisa acontecendo. Olha esse olhar, observa isso. Pode ser que, de repente, boa parte do problema que você está enfrentando, se você olhar para esse detalhe aqui, e aí entra essa assertividade, né? Aquela coisa... É. Voltaire mesmo de aprender a cortar palavras para ser o mais assertivo possível.
Você sabe, você falou uma coisa interessante. Eu gosto muito do tema Filosofia Bruta. Você fez um livro bem-humorado que já trata disso também. Tem vários toques bem-humorados e provocativos. Você falou que não é filósofo. É sim. A gente só não é professor de filosofia que fica explicando a escola. Comunicador. E você, como comunicador, é um cara de palco. Eu, por exemplo, como comunicador, gente que fala com públicos muito diferentes, eu já sou estoico por natureza, mesmo tendo estudado ou não filosofia. Porque eu tenho que entender a natureza das coisas, eu tenho que dar conselhos, falar para o cara, olha, o problema é seu, está com um problema, é seu, isso é filosofia bruta, mas é histórico também, olha, você gastou demais, se ferrou, então tenha menos, tenha disciplina, que você não vai perder o emprego, acorda na hora, faz o que é certo. Então isso é ser histórico, isso é ser filosofia, lembrar isso toda hora.
Quando a gente fala do estoicismo, a gente está falando dessa nossa capacidade de identificar que tipo de recurso a gente consegue influenciar. E a gente nota que as pessoas gastam uma energia muito grande focando em recursos que não estão ao alcance delas influenciar. E aí fica essa loucura, esse pensamento binário, essa coisa extremamente desgastante que não leva absolutamente nada. Só leva a dissensões completamente desnecessárias.
Ô Eduardo, você sabe que eu tive uma iniciação na filosofia bruta, não sei se é isso, se eu posso te ajudar nesse conceito, logo na infância, quando a gente apanhava na rua, né, porque eu sou da rua, daí voltava pra casa chorando, ah, mãe, não sei o que, não sei o que lá, ela falou assim, olha, vai apanhar de novo, apanhou na rua, volta pra casa chorando, apanha outra vez.
Vai apanhar de novo.
Problema da rua se resolve na rua.
Nossas mães, eu acho que fizeram a mesma escola. Eu acho que elas foram da mesma escola. Porque tinha muito isso, né? Ou seja, é um estímulo ao autodesenvolvimento, lógico, né? Ali na pureza dessa frase, né? Não, se vier chorando pra casa porque apanhou na rua, vai apanhar aqui também. Ali, até na pureza disso, havia um recado, desenvolva-se, amigo, porque a gente não é eterno, você precisa aprender a se defender, precisa aprender a negociar, precisa aprender a conciliar, né? Talvez ir até um pouco além, né? Por que se brigou, afinal de contas, né? Por que houve essa dissensão, essa ruptura, né? Então, a gente aprendeu a ser safo arrancando a tampa do dedão no asfalto.
Essa é isso aí.
Né? Jogando bola descalço na rua e arrancando... voltando com o dedo, jorrando sangue para casa, quantas vezes isso aconteceu, minha mãe deve estar acompanhando aqui, deve estar rachando o bico nessas horas. Então, assim, acaba sendo esse aprendizado, Urineu, que e a vida nos traz sempre na perspectiva da vida enquanto uma grande escola. Só não percebe isso quem não quer, só não aceita isso quem não está disposto a aprender nada. Porque tudo aquilo que a gente precisa aprender, a gente, se tiver o olhar de ver e o ouvido de ouvir, a gente vai perceber que acontece diariamente no nosso aí, dia a dia, na nossa vida.
Pois é, bem pensando aqui, filosofia bruta é coisa de mãe, porque mãe, além do mais, ela repete a mesma coisa, sim, é não, é não, é porque, né, sim porque sim, é porque eu falei, e você me obedece, e é isso e pronto, e ela sabe que precisa da repetição, como qualquer treinador, qualquer educador. Sim. A pessoa depois, quando ela tem um próprio processo crítico, ela até vai atrás disso, mas mesmo assim ela precisa se autoflagelar.
É isso.
Porque ela fala assim, poxa vida, eu tenho que fazer isso. A gente fica se cobrando e a gente lembra das mães, naquelas poucas lições, sim é sim, não é não, você é responsável pelo que você fez, você não é os outros... É muito legal isso que a gente...
Assuma a responsabilidade, né? Acho que isso é algo que hoje em dia onde é muito mais fácil você culpar N formatos de manifestações que você tem aí ao seu redor e você apenas entrar no exercício de delegação de responsabilidade. Eu adoro a palavra delegação, viu, Irineu? Só abrindo um parênteses, quando ela funciona em liderança, quando é para desenvolver pessoas. Agora, você delegar responsabilidades para a ação do tempo ou para a única e exclusiva decisão alheia, esse é o pior tipo de delegação que a gente faz na vida. É uma delegação tanto quanto burra. E isso vai cobrar um preço alto, né? Quando você, o tempo vai colocar as coisas no lugar. Não, amigo, o tempo ele só vai desenhar a história, ele só vai ajudar a escrever a história. Ele não vai colocar nada no lugar, se não houver protagonismo, se não houver decisão e ação. E o ato de não decidir e não agir por si só já é um ato. Então, assuma a responsabilidade, né? Aconteceu isso porque eu não fiz ou porque eu fiz tal coisa.
Fiz.
Então, isso, quando a gente começa a ter humildade de assumir, posso falar palavrão aqui? Eu não sei se você tá...
Pode, sim.
Não vai ter pininho, vai ter...
Não tem.
Meu amigo, filosofia bruta pura, fez merda, vai lá e limpa, vai lá e resolve o problema. Faça o melhor que você possa fazer para corrigir, para minimizar o impacto daquilo. Porque a questão é, o corpo não leva de volta aquilo.
Tem gente que não contente em fazer merda, vai lá, sente em cima, esparrama, espalha aí, é uma coisa atrás da outra. Eu quero mudar de assunto. Eu quero mudar de assunto agora, porque é legal a gente ter essa crítica sobre a gente, porque a gente, movido pelas emoções, pela raiva, por esses sentimentos ruins, a gente vai fazendo merda em cadeia. Vai. Mas o que eu quero falar, você é um cara muito copiado, você tem seus livros, você é muito criativo, rapaz. E você fez uma mandala, inclusive, pensando nessa questão do nosso tempo, que é o trabalho para a vida toda. Isso, você não está falando do trabalho da vida toda?
Essa
mandala. Né? Eu queria que você, nessa outra partezinha do nosso papo aqui, você falasse sobre isso. Porque bacana. O trabalho para a vida toda, gente, que ele fala, não é porque todo mundo está perdendo a aposentadoria não garante. É por causa do prazer de trabalhar e atuar. Conta para a gente como é que é essa mandala, como é que o ser humano se coloca nesse trabalho vida toda. Bacana. Porque sei que isso aí é uma das suas palestras mais pedidas, né? Sim. Dentro do ambiente corporativo. Conta para a gente rapidinho aí.
Bom, vamos lá. Primeiramente, né, mesmo que você tenha emprego ou não até o final do dia, do final da vida, que você vai precisar se aposentar, aposentando-se ou não, você vai ter que trabalhar. Trabalhar no sentido de ampliação sua enquanto ser consciente, enquanto ser que pensa, que age e que impacta o mundo ao seu redor. Sim, você impacta. Por mais que você acredite que não, a sua atitude impacta. E o plano de trabalho, ele traz uma organização. O pessoal fala, é um passo a passo. Não é um passo a passo. Aquilo é algo para ser olhado simultaneamente. Nós trazemos ali uma organização de valores, que se a gente for nos tempos antigos, podemos chamar de virtudes, podemos chamar de princípios, né? A palavra muda conforme a contemporaneidade dela, mas nós tratamos como valores porque, de certa forma, é a palavra utilizada dentro da organização, na construção da cultura organizacional, dos pilares de ação da empresa, dos pilares de direcionamento das lideranças. Então, o plano de trabalho ele traz organizado 10 princípios que a gente precisa observar simultaneamente. Nós falamos de ética, de planejamento, de foco, de garra, de criatividade, de vontade, de superação, de criatividade, propriamente dito, de coração, né, de pulsão. Vamos pegar aí palavrinha um pouquinho mais freudiana aí, mas pulsão do desejo, da vontade. Porém, só desejo e vontade, se não tiver efetividade, não adianta nada. Você vai passar uma vida sonhando, filosofando e sem resultado prático. Então, é onde vem outra frase também, que é a filosofia bruta, já muito antes de a gente ter a filosofia bruta consolidada, que é a frase que é o cerne da revolução do pouquinho. Coração abre a trilha, razão pavimenta a estrada. Se não tiver essa sinergia, meu amigo, a vida vai entrar num colapso, questão de tempo. Então, Urineu, isso foi, de certa forma, talvez essa organização conversou com a carência de muita gente. E aí eu atribuo a isso o sucesso dessa viralização que é, assim, assustador. Eu falo sem medo de parecer arrogante, mas o plano de trabalho para toda a vida tranquilamente aí está entre as frameworks, né, os mapas visuais, talvez mais compartilhados aí, viralizados e, infelizmente, plagiados da história da internet no Brasil, tá? Eu tô falando isso. Quando você mapeia isso em buscas, você chega em milhares de milhões de ocorrências de compartilhamento. E aí, naturalmente, tendo esse compartilhamento todo, que eu fico muito feliz em saber que isso tem feito bem para muita gente, tem ajudado muitas pessoas a organizar o pensamento na direção de valores. Ah, por que que isso é importante, Eduardo? Principalmente para passar por uma crise, né? Principalmente para passar por uma crise. Quando você está numa crise, você começa a se perceber perdendo muita coisa, a única coisa que você tem que zelar ao máximo são os seus valores. Porque serão eles que vão permitir você tomar decisões para construir ou reconstruir-se até melhor do que você era antes. Então, vivemos, você falou, né, foi uma das palestras super contratadas nesse ano, nesses últimos 12 meses, foi porque muita gente ficou desnorteada com toda essa crise. Muita gente perdeu pouco, muita gente perdeu muito, muita gente perdeu tudo, e infelizmente, muita gente perdeu a própria vida, né? Agora volta uma casa, né, nesses que perderam tudo. Se a pessoa ali consegue entender que ela precisa, ela se reconstrói a partir desse núcleo duro de valores, né, aquilo que é inegociável, a partir dali ela consegue encontrar mecanismos para reconstruir a sua manifestação exterior aqui. Então, conversa diretamente com a crise e valores, né?
Não, você falou realmente esses dois pilares, o coração, que eu chamo aqui de essência ou propósito, é isso. Sim. Daí. Pode mudar o cenário, pode mudar o mundo, pode acontecer tragédias, mas é esse coração, esse propósito, é que faz você acertar nas escolhas. Porque já existe a orientação de fundo, a orientação espiritual para alguns, a orientação de onde você quer chegar, do seu lugar no mundo. A questão racional é onde entram as competências, onde você dá sustentação para aquilo que é o seu sonho. Senão você só sonha, só pensa em fazer coisas lindas e não organiza. Né? Não tem jeito.
O coração cria, o coração deseja, o coração aspira, mas quem executa, quem constrói meta, método, métrica, monitoramento, é a razão. E essas duas grandes forças que nós temos, todos nós carregamos, elas precisam andar, viver em uma sinergia. A gente nasce, cresce, vive e morre muitas vezes, Irineu, infelizmente, perseguindo um equilíbrio entre coração e razão. Agora vai na história de pessoas que transformaram o mundo, transformaram os cenários por onde passar. Estamos falando aqui da definição macro de um empreendedor. Não é, esquece o empreendedor que tem um CNPJ. O empreendedor que transformou o cenário. Você encontra o empreendedor na política, você encontra o empreendedor na religião, você encontra o empreendedor no esporte de alta performance, você encontra o empreendedor nas empresas, né? E não necessariamente é um empresário. Você encontra o empreendedor na dona de casa. Tá? Transformou o cenário. Passou. Lá você encontra uma relação entre coração e razão de sinergia. Não é equilíbrio cada um apontando para um lado, é os dois apontando para a mesma direção. E aí o resultado começa a acontecer. Você descobre de uma forma prática o que significa resiliência, palavrinha que muita gente fala por aí, mas pouca gente entende de verdade, né? Essa capacidade de você sorver a alegria das suas conquistas e também aprender a lidar com a perda das suas tristezas. Dentro de um processo chamado felicidade.
Esse é Eduardo Zugaib, você tocou aí. A gente tem alguns slogans aqui. Um é isso, é pensar sentindo, sentir pensando. Esse é um jeito de elaborar. Outros consultores vão chamar isso aí de coerência cardíaca, né? Você alinhar o que você pensa e o que você sente. Porque você não pode ser só racional, materialista, porque a nossa inteligência emocional e espiritual também é muito rica, porque tem essa expansão, né? Expande a nossa consciência sobre o nosso significado. E uma outra coisa que a gente faz é pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Ou seja, você precisa estar bem informado e ouvir por várias fontes para elaborar sua convicção. Para fechar, Eduardo, eu queria saber se você pode um dia voltar sempre aqui, porque eu sei que tem muito papo, muita coisa para dizer. Fala aí, o título dos seus livros, Revolução do Pouquinho,
que eu adoro. Eu tenho vários livros. Eu vou falar os últimos quatro, que são aqueles mais focados aí no meu trabalho. Sim. Em desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional. Eu tenho a Revolução do Pouquinho, que nasceu em 2014, que é um livro que foi um divisor de águas, não só na minha vida como autor, mas divisor de água na vida de muitos leitores, né? Isso eu recebo. Sim. Esses feedbacks até hoje, né? E isso é muito interessante. É uma das palestras também minhas mais demandadas pelo mercado, onde nós tratamos a mudança como um processo contínuo, onde a regularidade das nossas ações, ou seja, a observância contínua daqueles valores que depois até vieram a surgir na forma de uma trilha lá na frente, no outro livro, que é o plano de trabalho, mas essa observância, essa regularidade é o que nos ajuda a construir a excelência. Quem está falando isso não é o Eduardo, é um cara um pouquinho mais velho chamado Aristóteles. Então, a gente... Depois veio o fantástico significado da palavra significado, que é um livro que fala sobre propósito, onde eu espelho uma história pessoal, né, mesclando uma história pessoal, fatos pessoais ali da minha própria vida com uma ficção, e ali eu dou um desconto na vida que fez uma sacanagem comigo de levar o meu pai embora antes da minha filha chegar. Eu achei uma sacanagem isso. Então eu dei o troco no livro. Então aí vem depois o humor de segunda a sexta, que nós tratamos de liderança empática, liderança humanizada, e como o líder pode fazer manter um processo contínuo de vigília para não cair na tentação, né, da liderança assediadora, da liderança castradora, a liderança que diminui as pessoas ao invés de fazê-las florescer naquilo que elas têm de melhor. E o mais recente agora, o Plano de Trabalho, foi o livro que nasceu, publicou-se, na verdade, agora em 2020, que nada mais é do que uma trilha de atitudes lá da Revolução do Pouquinho, que resume aquelas 10 atitudes que estão aí na mandala, no mapa gráfico, no, enfim, nessa figura que muita gente já compartilhou sem saber a origem, e que traz aí essa organização de virtudes para lidar com a vida num todo, seja no momento feliz, seja no momento de crise. Porque
a
gente se perde, viu?
Vamos fazer o seguinte, nas próximas voltas a gente pega, como se fosse uma resenha, a gente pega cada um desses temas de livros para a gente mastigar um pouquinho melhor com os nossos ouvintes que começam o dia. É sempre bom pensar junto com você, que eu sei que tem essa atenção total. Eduardo Zugabe, como é que o pessoal te acha, quem está te acompanhando aqui?
O meu site já está passando aí, eduardozugabe.com.br, ali tem o resumo do meu trabalho, biografia, enfim, tem tudo ali, livros, acesso para podcast, para os canais de YouTube e todas as minhas redes. E no Instagram também, onde as grandes pérolas da filosofia bruta são publicadas com mais frequência. O pessoal do mundo corporativo aí também, estou no LinkedIn lá, por favor, me adicione. Vamos conversar se você tem alguma demanda para poder falar sobre valores com as suas lideranças, construção de cultura organizacional. Será uma grande honra conversar com você. Então, estou à disposição de todos.
Positivo esse toque teve aqui com o Eduardo Zugabe. Quem chega agora, já para conversar com você também, é o Sérgio Ricardo. O Sérgio Ricardo vai falar da sua condição física. Não adianta você ter um monte de ideias, planos, missão, e você sabota aí o seu organismo, que tem aí informações genéticas de milhares de anos, e você acha que por causa do seu hábito, por causa do seu jeito de viver, está tudo bem. Não. Se você não tiver coerente também com sua questão fisiológica, você pode perder as suas oportunidades. Vamos falar um pouco de saúde, desse estudo que ele faz da epigenia. Não sei se eu até estou usando, eu quero saber direito o que é epigenia, mas enfim, a sua condição física, a sua condição hormonal, como é que você está fisicamente para poder enfrentar os desafios desse mundo tão moderno, tão acelerado e tão desafiador. Eduardo, valeu aí, obrigado, hein?
Obrigado, Irineu. Pessoal, um excelente dia a todos e vamos trabalhar pela nossa felicidade. Vale a pena.
É isso aí, valeu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.